Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Luísa e sejam bem-vindos ao nosso programa Olá Vizinho, um programa de entrevistas matinais na Freguesia de Belém, com os residentes, trabalhadores, entidades e amigos da Freguesia.
Bom dia, eu sou a Fátima e nesta nossa emissão ainda via Zoom do Olá Vizinho vamos falar sobre resoluções, planos para o ano de 2022. Diz o ditado Ano Novo, Vida Nova e por isso no início de cada ano somos levados a fazer uma lista de resoluções que gostaríamos de fazer acontecer durante o ano que se inicia. Normalmente focamos em algo que julgamos importante para as nossas vidas, quer seja a nível pessoal e ou profissional. Hoje, como vem já sendo habitual nas últimas emissões do Olá Vizinho, vamos ter connosco dois convidados com quem iremos conversar e a quem iremos lançar um desafio de nos falarem sobre quais são as respectivas resoluções para 2022. Vamos passar desde já a apresentá-los, o Dr. João Carvalhosa, que é responsável pela área da ação social, obras em habitações, espaços verdes e novas tecnologias da Junta de Freguesia de Belém, e a Sílvia Almeida, que é psicopedagoga e é diretora técnica da área, que é a Associação de Reabilitação e Integração Ajuda, que é uma IPSS sem fins lucrativos, que está sediada na nossa freguesia e que trabalha com pessoas com problemas de saúde mental em desvantagem psicossocial. Esta entidade foi criada em 1991 por um grupo de técnicos de saúde mental do Hospital de São Francisco Xavier.
E temos ainda para partilhar convosco uma mensagem de bom ano do Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa, que iremos passar depois no final deste programa. E antes de iniciarmos as nossas entrevistas, convidamos-vos desde já a participar através do nosso WhatsApp 929-058-227, onde pode deixar a sua mensagem de sugestões, comentários ou questões que eu gostaria de colocar aos nossos convidados.
Muito bem, e para dar início às nossas entrevistas, gostaria de colocar uma primeira questão ao Dr. João Carvalhosa, a quem desde já agradeço, em nome da equipa, ter aceito o nosso convite. O João também costuma, no início de cada ano, estabelecer um plano de resoluções para o ano que se inicia?
Olá, bom dia a todos e bom dia aos vizinhos. Na realidade, não. acho que esta vida já nos provou que é tão imprevisível que, enfim, que não vale a pena grandes planos ou grandes resoluções muito, muito concretas. Acho que é mais tentar levar o ano a bem, sobreviver ao ano e tentar ser o mais feliz possível. Acho que essas são as grandes resoluções que todos em cada passagem de ano faz.
Sim, essa resolução de tentar ser feliz, aproveitar a vida, acho que é talvez das melhores resoluções que podemos ter em cada ano que se inicia, portanto, é o carpe diem, porque hoje em dia também na realidade com a fase que vivemos por causa de todas as problemáticas inerentes, enfim, à pandemia que já vivemos nos últimos anos, o que melhor que podemos fazer é o carpe diem, é aproveitar o dia-a-dia e ser feliz. Mas, com certeza, se não faz estas resoluções a nível pessoal, tem outro tipo de resoluções, se calhar na sua área profissional, nomeadamente na área da ação social. Eu gostaria que se calhar pudesse partilhar connosco que projetos, novos projetos pode ter, ou falarmos um pouco da continuidade do trabalho que têm vindo a desenvolver em prol de todos aqueles que são mais vulneráveis e que estão muitas vezes mais isolados.
Sim. Bem, aí de facto há muitos projetos e há muitas ideias. Eu acho que perante esta crise que estamos a viver e estas dificuldades todas, eu acho que o primeiro projeto é retomar a normalidade. Ou seja, nós durante os últimos dois anos vimos forçados a interromper uma série de atividades que tínhamos, outras não interrompemos totalmente, mas tivemos que as condicionar, e portanto, eu diria quase que se nós conseguimos retomar aquilo que fazíamos em 2019, já é muito bom e já nos damos contente, também porque já era muita coisa, e portanto já fazíamos muita coisa em 2019, e às tantas também se torna difícil a uma junta de freguesia, mas também a qualquer entidade, julgo eu, quando se faz muita coisa, fazer mais, porque os recursos são limitados, as pessoas, não queremos que os nossos técnicos tenham aqui problemas de esgotamentos, e nem eu também dispenso. E portanto, às tantas, também não podemos estar sempre a criar coisas novas. E assim. Portanto, na realidade, o que para este ano seria o ideal era nós retomarmos coisas como o Dia do Vizinho, a dinamização do mês de prevenção dos maus tratos a crianças e jovens, que é em abril, com as nossas 48 horas a nadar. O termos os campos de férias também mais normais, já com todas as idades, com mais sem estes stresses todos da pandemia. Portanto, eu diria que essas atividades, se nós pudermos retomar em pleno, era o ideal. Depois estamos ainda a crescer em alguns projetos, nomeadamente os projetos de voluntariado, aqui fazendo a ponte entre os vizinhos, lá está, a ponte entre vizinhos e os idosos mais isolados, e esse era um projeto que claramente seria muito interessante crescer. Ele tem sido feito através de contacto telefónico apenas, porque ele nasceu durante a pandemia, mas o nosso objetivo é que ele passe a ser presencial, ou seja, que estes vizinhos, estes voluntários que já hoje em dia contactam telefonicamente com alguns idosos isolados, possam passar a visitá-los e a estabelecer ali laços para evitar que eles se sintam tão isolados. Depois há projetos que estamos a pensar na área da ação social, não é? Estamos a planear, estamos ainda em brainstorming sobre, mas esses eu, como ainda estou na fase de brainstorming, ainda é prematuro estar a divulgá-los. Mas pronto, eu diria que de facto o retomar em plena as nossas atividades já era um grande projeto, era muito bom para todos, Hugo.
Sim, com certeza, até porque a área da ação social é uma área que trabalha diretamente com as pessoas, com a população, independentemente da idade, até porque trabalha também com as famílias, e este projeto que o Jorge estava a falar do acompanhamento telefónico dos séniores em situação de isolamento é com certeza um projeto muito interessante e que terá todo o sentido se puder crescer, como o João está a dizer, para se passar a uma fase de mais proximidade, que eu acho que é aquilo que todos nós precisamos, retomar esta relação de proximidade como tínhamos antes, e no caso destes idosos que estão em situação de isolamento, porque ou não têm a família ou porque a rede de vizinhança não é boa, esta ponte que nós podemos estabelecer com eles é fundamental para que eles vivam melhor e se sintam mais acompanhados e apoiados, até porque a possibilidade destes voluntários poderem fazer este acompanhamento telefónico e irem criando esta relação permite também, por parte da ação social, depois estabelecer alguma ponte com outros serviços com quem trabalhamos em rede para suprir algumas necessidades que estes séniores possam ter e que durante as conversas telefónicas que se vão desenrolando, nós vamos percebendo que eles possam precisar. E quando se começar a passar esta fase de eles poderem visitar-se e conhecer pessoalmente, melhor ainda será nós podermos fazer este acompanhamento. Não sei se o João concorda.
Sim, exatamente. O objetivo é mesmo esse, não é? Nós podemos dar aqui um salto no projeto para dar mais qualidade ao projeto.
Recording in progress.
Esta impessoalidade, desculpem-me o termo, nem sei se a palavra existe, da chamada telefónica ou mesmo dos Zooms. Quer dizer, é completamente diferente um toque, um abraço, um olhar cúmplice ali no meio das conversas, é completamente diferente do que uma chamada telefónica. Portanto, e os nossos idosos precisam mesmo disso, porque temos muitos idosos, infelizmente, com graus de isolamento muito, muito elevados e precisam disso. Também há aqui uma coisa que me esqueci de dizer, que e aqui é uma formulação para 2022, que é a esperança essa que já se encontra a ser concretizada, de uma nova relação entre a Junta e a Câmara. E aqui é muito importante porque há respostas que a Junta dá, há outras que a Câmara dá e que são muito importantes, nomeadamente na área da habitação. E se nós até agora, nos últimos muitos anos, as respostas na área da habitação eram zero, não existiam, nós tínhamos problemas, tínhamos e temos ainda, mas alguns dos problemas mais graves da freguesia não eram resolvidos pela Câmara, e estamos a falar em pessoas a viverem em condições absolutamente desumanas, sem casa de banho, ou pessoas a viverem em condições absolutamente degradados.
Estão olhadas, estão ajudadas, sim.
Sim. Sim, porque eu dou um exemplo, não é? Nós temos um, enfim, não vou obviamente detalhar muito, porque, não, mas nós tínhamos aqui um caso muito grave destes, muito grave mesmo, de carência habitacional e depois com consequências sociais gigantes, que há anos era conhecido da Câmara e da variação, eu próprio expus à variação, e que não se resolveu, e o que é certo é que com a nova vereadora da habitação veio ao terreno, foi e resolveu numa semana um problema que se arrastava, sem exagero, talvez há uns 4 anos, ou mais. Portanto, é este tipo também de esperança que eu acho que acalento para este ano e que ajuda a potenciar as nossas atividades. Porque as pessoas, ou de facto, se eu estiver a falar muito, calmo, porque senão vou falando, isto é um programa de rádio e depois as pessoas acham, desligam.
Sim.
Não, porque as pessoas acham, e eu percebo o que acham, que a junta de freguesia é o poço de resolução de todos os problemas, não é? E na realidade nós não somos, não é? A maior parte da resolução de problemas não depende da junta, depende de entidades que exatamente têm a responsabilidade de dar resposta aos problemas, como é o caso da habitação, ou como é o caso de um RSI, ou enfim, do apoio alimentar, de um apoio domiciliário, etc. A junta muitas vezes recebe as pessoas, encaminha e faz com a sua rede de parceiros, encontra as soluções dentro da rede de parceiros, não é propriamente a entidade que dá a solução.
Sim.
Ou que fornece a solução.
Sim, isto mas é... sem dúvida, eu ia dizer, sem dúvida o problema, que não é um problema, enfim, dizia há pouco o João que as pessoas pensam que a junta de freguesia pode resolver todos os seus problemas, mas eu acho que esta ideia passa pela cabeça das pessoas porque também a junta de freguesia é a entidade mais próxima das pessoas,
claro,
e, portanto,
claro.
Às vezes acaba por ser a vantagem e a desvantagem de, no fundo, nós junta de freguesia sermos muitas vezes conectados com a não possibilidade de resolução de determinados problemas que muitas vezes não são da responsabilidade da junta, mas nós somos a entidade que está mais próxima das pessoas, não é?
Ah, exatamente, eu percebo perfeitamente as pessoas, não é? Nós somos o rosto do Estado, digamos assim, não é?
E deixa-me só dizer que...
E além disso as pessoas conhecem-nos...
Desculpe, eu só a dizer que muitas vezes a junta também resolve, e às vezes eles também estão habituados a isso, e por isso também seguiam um bocadinho por aí, não é?
Sim, a junta resolve, a junta resolve alguns diretamente, outros resolve através da rede de parceiros que tem.
Pronto. Exato.
E daqui eu estar, eu ter dito esta questão, por exemplo, da habitação ou da relação com a Câmara, porque sendo a Câmara um fornecedor, digamos assim, de respostas, quando deixa de ser, torna-se um problema e depois, naturalmente, nós, o nosso trabalho depois, com as famílias e com as pessoas também fica prejudicado porque, no fundo, não conseguimos dar a resposta que as pessoas precisam, não é? Ou não conseguimos que a entidade que dê a resposta resolva o problema e, portanto, isto muitas vezes agudiza outros problemas. É fácil de perceber, não é? Uma pessoa que vive numa casa sem casa de banho, cheia de umidade, onde as pessoas fazem as suas necessidades num balde que vão despejar à rua, quer dizer, isto é tudo menos saudável, isto depois começa a ter repercussões na saúde, sem repercussões na saúde tem repercussões no emprego, tem repercussões na escola quando há crianças, etc. Por isso é que é tão importante que as instituições que têm dado as respostas funcionem. E daí eu dar o relevo, que dar aqui algum relevo neste novo ano, onde começamos a ver finalmente respostas por parte daquele que talvez seja o parceiro mais importante da junta, no seu geral, que é a Câmara.
Uhum. Sim, e vamos esperar que novos tempos se avizinhem e que esta cooperação seja mais frutuosa e que nós possamos ajudar mais pessoas e estar mais próximo da comunidade da junta e resolver os seus problemas. Luísa.
É verdade, concordo plenamente. Obrigada, João, também, por estar presente e pelo contributo que nos deu. E a nossa segunda convidada, Silvia Almeida, quem desde já agradece a presença, também gostaria de lhe perguntar se a Silvia costuma fazer planos no início de cada ano.
Olá, em primeiro lugar, bom dia a todos. Cumprimentar a Luísa, a Fátima e também o vizinho João Carvalhosa. E agradecer o convite para participar no programa Lá Vizinho da Rádio Freguesia de Belém, em nome aqui da área, Associação de Reabilitação e Integração Ajuda. Em relação à pergunta que me faz, se costumo fazer resoluções, acho que um ano novo é sempre uma oportunidade para pensarmos, refletirmos e pormos alguns planos em marcha, alguns que se calhar estavam arrumados na gaveta, mas ao mesmo tempo aqui dosear as expectativas para os podermos realmente alcançar. Aqui, eu acho que o grande plano, pegando aqui também no que o Dr. João Carvalhosa disse para este ano, tanto a nível pessoal como das instituições, é poder retomar a pouco e pouco, não é?
A normalidade.
Funcionamento, exatamente, e a normal atividade.
Muito bem. E Silvia, quer falar-nos um bocadinho sobre o trabalho que a área desenvolve, para que os nossos ouvintes possam perceber um bocadinho melhor de que área que se trata?
Claro que sim. Pronto, a área, a Associação de Reabilitação e Integração Ajuda, é uma IPSS, portanto não temos fins lucrativos. Trabalhamos já há mais de 30 anos com pessoas com problema de saúde mental e em desvantagem psicossocial temos trabalho temos diferentes serviços e diferentes valências na cidade de Lisboa e na região metropolitana. Como a doença mental é uma doença complexa, não é? E de facto necessita também de abordagens diferentes, diferenciadoras e serviços diferentes. A IARIA tem uma série de serviços ao dispor da pessoa com um problema de saúde mental e das suas famílias, que apesar de termos 30 anos de funcionamento, nem todas as pessoas conhecem o nosso trabalho e os diferentes serviços que temos. Um dos nossos primeiros serviços que dispomos é a nossa formação profissional. Formação profissional específica para pessoas com problema de saúde mental, no âmbito da medida de qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade, onde desenvolvemos, já, como dizia, é um dos primeiros projetos que a área desenvolve, e temos então três cursos: curso de jardinagem em espaço verde, curso de restauração, serviço de cozinha, restauração, serviço de mesa e bar. E este funciona, por exemplo, no Parque de Saúde de Lisboa, no centro da cidade. Depois temos quatro fóruns socioocupacionais. É assim, algo que a maior parte das pessoas ainda não está familiarizada com este tipo de valência, que é um centro, na verdade são centros de reabilitação psicossocial, onde as pessoas com problema de saúde mental podem então participar numa série de atividades de grupo e também ter um apoio individualizado para recuperarem e integrarem-se social e profissionalmente. A área tem quatro destes fóruns socioocupacionais, um em Cascais, um em Oeiras, outro em Alcântara e um na freguesia de Belém, o FAS, Fórum de Apoio Social, que difere ligeiramente dos outros porque se destina a pessoas com um grau de autonomia menor e para um leque de idades também é um pouco maior. Ao nível da reabilitação temos então ainda mais outras respostas. Ao nível residencial temos três residências, uma delas em Oeiras, o nosso apartamento de suporte da autonomia. E temos também duas residências, uma aqui também na freguesia, residência Terreno da Autonomia, aquela pelo qual sou responsável, que funciona então por dois módulos, uma no Restelo, outra em Algés. Estas integradas atualmente, estas duas, a residência Terreno da Autonomia, estes dois módulos do Restelo e de Algés, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, desde 2017. Contudo, aqui a resposta residencial do Restelo já existe desde o ano de 2000. Portanto, aqui mais de 20 anos a dar aqui esta resposta residencial na área da saúde mental. E temos também, no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados, as nossas equipas de apoio domiciliário. Estas abrangem toda a área metropolitana de Lisboa, destinam-se também à nossa população e são um serviço de apoio domiciliário diferente dos serviços de apoio domiciliário tradicionais. Aqui pretende-se, de facto, também trabalhar diferentes aspectos da reabilitação psicossocial com as pessoas, de forma a melhorarem a sua autonomia e desde, sei lá, da gestão de medicação, ao treino de transportes, à organização das coisas em casa. Portanto, é bastante diferenciador do que o serviço de apoio domiciliário tradicional, não é? Pronto, dentro do, como eu dizia, da rede de cuidados continuados, temos então duas equipas, uma para adultos, uma equipa de apoio domiciliário para adultos, área em casa, e uma outra equipa de apoio domiciliário para a infância e adolescência, que esta é a mais recente resposta da associação. A par disto, a par destes que são os grandes projetos, não é? Os fóruns socioocupacionais, as residências e aqui as unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e a formação profissional, temos também um outro projeto, a Área Jardins, que surgiu como resultado da experiência que tínhamos com o curso de formação profissional de jardinagem e então pretende ser uma resposta que facilite a inclusão profissional dos formandos e não só, de outras pessoas que não foram formadas na nossa associação nesta área. E, portanto, é uma empresa que presta serviços na área de jardinagem. A grande diferença é que inclui como trabalhadores um público diferente, não é? Pessoas em desvantagem psicossocial.
Muito bem. Silvia, e só mais uma pergunta. A nível do trabalho que desenvolve na área, tem planos e resoluções para 2022?
Temos, sim. Temos um grande plano este ano, que é a recuperação financeira da instituição. Isto não são tão boas notícias assim. A área tem muitas respostas, mas nos últimos 2 anos viveu tempos muito difíceis, não é? A vários níveis. Por um lado, o desafio das equipas continuarem a funcionar e a prestar aqui o serviço que prestavam em formatos que desconheciam, não deixando cair aqui a resposta que dávamos à população nestes diferentes formatos em que falámos, não é? Nas diferentes respostas sociais. E por outro lado, a par deste desafio, a direção da área tem aqui como grande desafio para o ano de 2022, então, a recuperação da estabilidade financeira, que foi muito abalada nestes últimos 2 anos. Portanto, na verdade, não começou a ser desafiante só nestes últimos 2 anos, é um acumulado que já vinha de trás, porque os nossos financiamentos estão um pouco aquém das necessidades e das diferentes respostas. E, portanto, esse acumulado que talvez tenha surgido nos últimos 10 anos culminou com estes últimos 2 anos mais desafiantes. E então, aqui o grande desafio será conseguirmos manter as respostas de que falávamos. Uma delas, infelizmente, ao contrário do que tem acontecido também nos últimos anos, em que a área tem crescido e tem criado cada vez mais serviços diferenciadores, não é? Ao contrário do que tem acontecido, como eu dizia, este ano uma das notícias é que esta última equipa que falei de apoio à infância e à adolescência vai encerrar, não é? Isto no sentido também de conseguirmos não pôr em causa a sobrevivência e as outras respostas, porque se percebeu que era uma resposta, como é a mais recente, também é a resposta que tem aqui, de facto, um financiamento mais reduzido e que vai então encerrar durante este ano 2022.
Obrigada, Silvia. Nós realmente fazemos votos para que as coisas se reponham e que os seus votos e planos e resoluções tenham um final feliz como se costuma dizer, e gostava só de pedir que nos deixasse até aqui os seus contactos, que eu acho que é importante para os nossos ouvintes terem...
Claro que sim. Então, eu acho que a melhor forma de nos encontrar é na nossa página da internet. Na nossa página conseguem encontrar toda esta informação bem organizada das respostas, dos diferentes contactos destas valências, porque são muitas em diferentes sítios e pode ser confuso, e também aí encontra a forma como nos, pode chegar até aos nossos serviços, ou seja, referenciação e encaminhamentos para as diferentes respostas, porque difere de resposta para resposta, e lá está tudo explicado. E o site é área com i, referimos sempre isso, da área de reabilitação, da Associação de Reabilitação e Integração Ajuda, areacomi@.com.pt. Também nos podem encontrar no Instagram e no Facebook, nas nossas redes sociais, vão ficando sempre a par das novidades, das atividades que vamos fazendo com os nossos utentes nas diferentes valências.
Obrigada, Silvia. Se calhar também deixamos aqui os contactos da Junta de Freguesia do Bem, também poderá consultar o site através do www.jf-belém.pt, através do telefone 210-132-330, ou se quiser também através do e-mail secretaria@jf-belém.pt. E o Olá Vizinho é um programa semanal de entrevistas em direto, onde você, que nos está a ouvir, também pode participar. Para isso, basta que deixe uma mensagem através do nosso WhatsApp 929-058-227.
Exatamente, e cá esperamos os vossos contactos. E relembramos, tanto que o Olá Vizinho é um programa semanal de entrevistas matinais, em direto, na Rádio Freguesia de Belém, com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia. Nós transmitimos todas as quintas-feiras às 11h30 da manhã, a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Belém.
Resta-nos agradecer uma vez mais a participação dos nossos convidados que estiveram hoje aqui connosco para nos falar das resoluções para 2022, João Carvalhosa e Silvia Almeida. Foram muito participativos e trouxeram-nos excelentes contributos para ficarmos a conhecer a nossa freguesia. E conforme anunciámos anteriormente, temos agora para partilhar convosco uma mensagem de bom ano do Presidente da Junta de Freguesia de Belém, Dr. Fernando Ribeiro Rosa, que iremos passar já de seguida.
Olá, estou hoje aqui com muito prazer na Rádio Freguesia de Belém para saudar todos aqueles que aqui trabalham e desenvolvem sua atividade e toda a população ouvinte da nossa freguesia. A Rádio Freguesia de Belém tem uma forma de transmitir programas de diversa índole e é um dos meios que a Junta de Freguesia tem para estar em ligação permanente com os fregueses de Belém. Obviamente que de primordial importância é o nosso site, www.jf-belém.pt. Também temos o Facebook, temos o Instagram, temos um boletim periódico e também vitrines espalhadas por vários pontos estratégicos da freguesia. Para nós, a comunicação é fundamental. Não basta fazer, tem que se mostrar que se faz e em articulação com as pessoas. E quando falo nas pessoas, também falo na Câmara Municipal de Lisboa, para não haver atos desperdiçados. É uma política de complementaridade que nós pretendemos desenvolver para aplicarmos melhor os dinheiros públicos, para termos programas úteis à população. Por isso mesmo, aproveito hoje esta ocasião e neste programa, tem uma matéria tão cara a nós todos, que é a vizinhança, que é fundamental nos bairros hoje em dia, e graças a Deus na Europa, pelo menos em Portugal, temos essa possibilidade de contar com os vizinhos muitas vezes. Complementam muitas falhas que às vezes temos nos nossos sistemas sociais. E por isso mesmo quero transmitir-lhes aqui os meus desejos e do Executivo da Junta de Freguesia que este ano de 2022 seja muito melhor do que os anteriores e mais, que em breve possamos retomar a normalidade das nossas vidas, porque isto de facto não tem sido fácil, mas conseguimos superar e quem conseguiu superar até agora está de parabéns e vamos superar definitivamente muito em breve estas adversidades que nós todos conseguimos suprir. Em Belém, ninguém vai ficar para trás. Força, muita confiança e contem connosco, que nós também contamos convosco. Bom ano 2022. Muito obrigado.
Obrigada também ao Sr. Presidente por estas palavras. Eu sou a Luísa e despeço-me até à próxima semana, onde nos encontraremos por aí, na freguesia.
Exato. E a todos os ouvintes que nos têm estado a acompanhar neste direto, convido-vos assim a estarem connosco na próxima semana, até quinta às 11h30, e vamos estar já na rua, finalmente, no Dog Park da Rua Tristão Vaz, para falarmos sobre os animais de companhia. Eu sou a Fátima e cá vos esperamos então em direto na nossa rádio online e pela Freguesia de Belém para lhe dizermos olá vizinho.
Olá vizinho!
Olá vizinho!
Olá vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.